Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.
Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PSD, e Paulo Pisco, do PS, dois dos eleitos pela imigração. Uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo, que todas as semanas também nos seguem. Hoje, por dificuldades de agenda, não teremos o habitual debate. Ambos os interlocutores estão fora de Portugal. Esta semana e na próxima, a atualidade passou e vai continuar a passar pelo Reino Unido. Na quarta-feira houve um ataque frente ao Parlamento Inglês. Na semana que agora vai começar, Theresa May vai acionar a cláusula 50 do Tratado de Lisboa para a saída da União Europeia. A comunidade portuguesa continua muito preocupada e esta semana ouvimos aqui na RDP Internacional a bastonária da Ordem dos Enfermeiros dizer que os enfermeiros portugueses começam a regressar por causa das eventuais consequências do Brexit e porque começa a haver vagas no Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Carlos Gonçalves, boa tarde, está em França. Começamos pelo fim. Está surpreendido por este começo de regresso, ou pelo menos começarem os enfermeiros portugueses a pensar em regressar aqueles que emigraram para a Inglaterra?
Em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório do programa Pontos de Vista, nomeadamente os ouvintes que ouviam a nossa emissão através da Rádio Latina de Luxemburgo, e dizer que o facto de haver alguma intranquilidade relativamente ao futuro e haver o desconhecimento do que se vai passar com a saída do Reino Unido da União Europeia, portanto, leva que, sobretudo, alguns profissionais que têm uma carreira e que pode ser continuada no plano profissional em qualquer lugar, neste caso estamos a falar dos enfermeiros em Portugal, possa, como é evidente, orientá-los em relação ao seu futuro, se houver possibilidade de regressar a Portugal ou procurar outro destino para exercer a sua atividade. Isto acontece também neste momento com os franceses. Há muitos franceses que foram colocados, muito particularmente também no Serviço de Saúde Britânico, e muitas vezes com a intranquilidade quanto ao futuro e o receio do que pode acontecer. É evidente que as pessoas que têm uma possibilidade, através da sua própria atividade profissional, de encontrar outra área para geográfica, neste caso o seu país de origem para o trabalho, poderá suceder. Portanto, nada me admira, simplesmente a maioria dos portugueses que estão no Reino Unido não têm essa possibilidade de tão facilmente poderem aqui, ali na sua atividade, regressar ou a Portugal ou ir para outro país. E, portanto, esta possibilidade que se dá aos enfermeiros e a outras, eventualmente, atividades profissionais, permite o regresso ao país ou até no mercado, muito particularmente no trabalho da União Europeia, encontrar outro destino para exercer a sua atividade, pode acontecer, mas isto demonstra claramente aquilo que vai, passa a expressão, na cabeça das pessoas, porque receiam o futuro e receiam, como é evidente, a sua situação no que diz respeito à residência no Reino Unido. E esta intranquilidade, esta indefinição, leva certamente muitas pessoas, muito particularmente estes profissionais da área da saúde, a pensar a sua vida e, havendo a oportunidade de poderem concorrer para algumas vagas que foram abertas no Serviço Nacional de Saúde Português, procurarem novamente Portugal como o seu local para residir e, muito particularmente, exercerem a sua atividade profissional. Mas isto é claro que demonstra a forma, digamos, intranquila que vive a nossa comunidade no Reino Unido. Isto é claro, muito intranquilidade agora que aumenta face àquilo que já fez referência ao ataque terrorista que ocorreu junto àquilo que é o cimo das instituições democráticas britânicas durante a semana.
Portanto, o Carlos Gonçalves nem está surpreendido com uma situação nem com outra. São situações que são perfeitamente compreensíveis à luz de tudo isto que acabou de enunciar.
À luz de tudo isto, e os próprios britânicos têm algum receio que possam perder em diversas áreas, muito particularmente na área económica e financeira, um conjunto de quadros que são importantes para o seu país. Porque, havendo uma indefinição, as pessoas, como é evidente, procuram, sobretudo quem quer construir uma vida, quem quer ter uma carreira profissional, saber com aquilo que contam. Ora, neste momento, pelo menos neste período, digamos, de transição de um país que estava na União Europeia e ativou a cláusula 50 do Tratado de Lisboa, leva que muitas pessoas duvidem o que é que vai acontecer e muitos, aqueles que têm mais possibilidades de encontrar uma saída para a sua vida profissional, a procurarão. E neste momento acontece até que começam a surgir aqui e ali, a própria comunicação social francesa tem dado eco disso, de alguns atos, por vezes, menos, digamos, não digo racistas, mas menos simpáticos, relativamente a cidadãos da União Europeia, o que, como é evidente, leva a muitos, àqueles que podem realmente transferir a sua vida profissional para outro país ou para o seu país de origem, optar por essa solução. Infelizmente não é o caso de 95% ou mais dos portugueses que residem no Reino Unido, como é evidente, vão ter que se resignar, vão ter que encontrar uma solução para a sua vida no Reino Unido, porque o regresso a Portugal na sua atividade profissional é complicado ou muito difícil, ou até em alguns casos impossível, e como é evidente, as suas perspectivas de vida também estavam viradas para o Reino Unido e, como é evidente, vão aguardar e vão tentar encontrar uma solução, aqueles que o possam fazer, que eu penso que é a larga maioria que poderá encontrar, à luz do que serão as novas regras da residência no Reino Unido, manter a sua vida profissional, familiar, é isto nós todos acreditamos, e é também isso que as autoridades britânicas têm tentado passar, e portanto não há razão, não há razão para pânico, e também não há razão que este eventual regresso, segundo a ordem dos enfermeiros ter levantado, que leva a pensar que haverá uma demandada de portugueses para Portugal. Não vale a pena sequer pensar nisso, e nestes momentos temos que aqueles que são agentes políticos e, neste caso, as autoridades portuguesas também transmitir alguma tranquilidade, até porque poderá haver negociações que vão ser certamente duras entre a União Europeia e o Reino Unido, porque está às duas faces da moeda, é aquilo que o Reino Unido pretende, mas o Reino Unido também tem muitos dos seus cidadãos a residir noutros países da União Europeia. Mas neste momento o Reino Unido, infelizmente, foi notícia, foi por causa do ataque bárbaro terrorista que ocorreu, isso sim, também tem repercussões, como é evidente, na forma como os portugueses que residem no Reino Unido encaram a sua vida e a sua instalação.
Até porque houve um português envolvido, não é? Que foi vítima desse mesmo ataque.
Português, e aparentemente uma das pessoas que faleceu era esposa de alguém que também tinha nacionalidade portuguesa, mas isso é muito comum, infelizmente, para um povo que, como nós sabemos, está repartido pelo mundo e normalmente está nos sítios, vive nos sítios em que, infelizmente, ocorrem estes atos que, como é evidente, começam cada vez mais a preocupar todos aqueles que acreditam numa sociedade de paz, com valores democráticos, e o Reino Unido, que já tinha sido vítima de ataques muito complicados, particularmente na estação de metro de Edgware Road, há uns anos atrás, volta agora a ser palco, muito particularmente num local simbólico, como já aqui referi, que é junto àquilo que são as instituições democráticas e políticas daquele país.
Carlos, como é que um deputado eleito pelos imigrantes europeus, ou os portugueses que vivem e trabalham na Europa, melhor dizendo, olha para este momento histórico que vamos presenciar na próxima quarta-feira, dia 29, quando a primeira-ministra britânica Theresa May acionar, pela primeira vez na história, a cláusula 50 do Tratado de Lisboa?
Eu acho que mais do que a forma que vejo isto como deputado, vejo como cidadão. Porque eu, como tenho a minha vida em França há muitos anos, e percebia que as dificuldades, por exemplo, os meus pais tiveram em França a uma altura dada para obter a documentação de residência, na altura até era preciso obter a documentação de trabalho, a cidadania europeia e os direitos inerentes a essa cidadania permitiram aos portugueses, muito particularmente da União Europeia, que vivem nos países da União Europeia, muito particularmente em França, o país onde tenho a oportunidade de viver, de conseguirem ter direitos iguais, o que lhes permitiu, por exemplo, constituir empresas, sendo só portugueses, e é verdade que a entrada de Portugal na União Europeia foi fantástica para os portugueses que residem no espaço da União Europeia, porque obtiveram um conjunto de direitos, até direitos políticos. E, portanto, foi um ganho tão grande, foi tão importante para as pessoas, para os portugueses que residem nestes países, que agora ver aquilo que nós consideramos, talvez, aquilo que melhor nos aconteceu no plano político e administrativo, pode ser posto em causa, porque nunca ninguém imaginou, ou pelo menos não se imaginava com este timing, que a cláusula 50, ou artigo 50 do Tratado de Lisboa, viesse alguma vez ser ativado por um dos países, muito particularmente um país que está na primeira linha daquilo que foi o primeiro espaço da Comunidade Económica Europeia e que é um país de referência. E, portanto, para quem tem uma vida ligada ao estrangeiro num país da União Europeia e vê um desses grandes países sair, pode-se começar a pensar que o caminho, não digo o caminho do fim, mas começa aqui, digamos, a desfinhar, passa a expressão, aquilo que foi um projeto que me fez sonhar a mim, que me deu condições a mim, aos meus familiares, às nossas comunidades para o seu futuro e que agora poderá estar em causa. Eu, sinceramente, mais do que ser deputado a analisar esta situação, que no plano político tem consequências claras para aquilo que é a construção do projeto europeu, um projeto que tem uma sustentação muito particular naquilo que é fundamental na vida de todos nós, que é a paz. As pessoas às vezes esquecem-se que mais que um projeto económico, é um projeto político, e um projeto político que assenta num universo geográfico que já teve dois conflitos enormes. Na cronologia da história há muito pouco tempo, portanto acho que é uma decisão que nós conhecemos alguns dos seus contornos, mas não sabemos quais as consequências que terá, independentemente das muitas análises que foram feitas. Agora, para os cidadãos, e muito particularmente para os cidadãos da União Europeia, que vivem noutro Estado da União Europeia, que beneficiavam dos direitos inerentes a essa cidadania, realmente é um sinal muito, muito preocupante, até porque os populismos que começam a alastrar-se a outros países pendem muitas vezes para essa ideia, que eu acho uma ideia peregrina de sairmos da Europa, e porque se há, por exemplo, em Portugal quem defenda isto, eu aconselhava a alguns virem viver uns tempos para o estrangeiro para perceber o que é ser cidadão europeu no Reino Unido, ou em França, ou na Alemanha, e não o ser.
O que não deixa de ser curioso é que esta semana se vai comemorar os 60 anos do Tratado de Roma com um grande Conselho Europeu, precisamente na capital italiana. Quarta-feira temos então a Primeira-Ministra Britânica a acionar formalmente o artigo 50 do Tratado de Lisboa para começarem então as negociações para a saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da União Europeia. Carlos, em França, quatro regiões introduziram uma medida que obriga nas obras os trabalhadores a falarem francês. É a chamada cláusula Molière. Entre a comunidade portuguesa há quem ache que é uma discriminação. Há quem diga que é bom porque defende os portugueses e impede a contratação de mão de obra barata. E há quem diga que é completamente indiferente. Portugal, recordo, é o segundo país com mais trabalhadores envolvidos depois da Polónia. O senhor vive em França. Carlos, como é que analisa esta medida?
A análise que eu faço é que é uma medida que eu considero estranha e, por isso, eu, como meu colega José Cesário, já apresentámos uma pergunta ao Governo para saber se o Governo português, porque é através do Governo que a gente se pode relacionar com as autoridades francesas, se o Governo português está a acompanhar esta situação que, para mim, confere... Já vai ser difícil de aplicar, e estamos a falar de obras públicas e não obras em geral. Mas muito particular.
Sim, mas nestas quatro regiões, enfim, na forma como os concursos públicos são lançados, já lá está a cláusula Molière, não é?
Ora, seja... é uma medida extremamente discriminatória que, em minha opinião, acho que não está conforme àquilo que são as regras europeias. Há várias opiniões já todas neste sentido. É discriminatória relativamente o facto de obrigar a uma língua, e evidentemente os franceses também sabem que têm empresas cheias suas. Ainda agora falei dos franceses no Reino Unido, e que também beneficiam desse facto, muitas vezes têm dificuldades em falar a língua do país onde exercem funções. Eu acho que esta medida é uma medida protecionista, é uma medida que eu penso discriminatória, e é uma medida que vai ao encontro daquilo que eu disse na anterior intervenção. É que cada vez mais na Europa, por questões internas, esquece que nós estamos num espaço de livre circulação, e a livre circulação de trabalhadores não está aqui claramente a ser aplicada, e, portanto, o facto da minha reação. Já tive também conversas com alguns políticos franceses sobre esta situação. É uma questão que levanta muita polémica em todos os horizontes. Estranho que a União Europeia ainda não tenha tido, ou no Parlamento Europeu, grandes posições sobre esta matéria, mas isto é prejudicial para Portugal. Porquê? Primeiro, porque as empresas portuguesas vão ter mais dificuldades em poder concorrer a concursos para poder eventualmente ter a possibilidade de fazer esse tipo de obras ou esse tipo de intervenções que tenham nas obras públicas francesas, porque vão, como é evidente, necessitar de ter todos os seus trabalhadores a falar francês, e cada vez é mais difícil, porque cada vez mais ou cada vez menos há pessoas a falar francês, e também é complicado para as empresas portuguesas de França, que são, apesar de tudo, 45 mil, muitas delas até especializadas nas obras públicas, até referência no plano das empresas francesas das obras públicas, porque muitas vezes, sobretudo em técnicos qualificados, eles recorrem a técnicos em Portugal, porque são pessoas que são conhecedoras, nós temos nesta área gente muito competente em Portugal, e não falando francês, temos aqui também um impedimento. E, portanto,
para si, Carlos, não colhe aquela argumentação de que isto até é bom para as empresas portuguesas porque impede a contratação de mão de obra barata?
Em França, particularmente, existe uma legislação laboral muito clara em relação ao recrutamento. A questão do dumping social também existe legislação nesse sentido. E, portanto, tem que claramente ser aplicado e tem que haver um acompanhamento. Porque, repare, eu não quero aqui, isto é um assunto em França, não quero aqui, agora quero aqui uma polémica por aí além, mas atenção, nós todos sabemos, por exemplo, uma obra que já teve uns anos, que é para não querer aqui nenhum problema, os Jogos Olímpicos de Albertville. Toda a gente sabe que as obras foram construídas, sobretudo com trabalhadores estrangeiros, e duvido muito que houvesse muita gente a falar francês lá nos estaleiros das obras, como na questão do TGV. Quer dizer, nós temos nestas coisas de ter algum cuidado. Eu penso que estas regiões tomaram a decisão por algum protecionismo. É evidente que argumentam a questão da segurança e ela é importante e, portanto, devemos tê-la em cima da mesa e podemos trabalhar nesse sentido, mas eu parece-me que é uma medida protecionista, é uma medida autodiscriminatória e, sobretudo, é uma medida que confere às empresas portuguesas mais dificuldades naquilo que é a sua tentativa de se apresentar a concursos para obras, muito particularmente obras públicas, em França e, portanto, acho que devemos ter alguma atenção. Se um Estado-membro não cumpre as regras que estão previstas, acho que devemos, como é evidente, procurar encontrar aqui, junto àquilo que é a capacidade de ação do Parlamento Europeu e da União Europeia, procurar que estas situações não se alastrem, porque senão caminhamos para aquilo que eu continuo a dizer. A Europa é tudo muito bonito, mas depois cada país tem políticas de fórum nacional e de algum protecionismo que, bem evidente, acabam pouco a pouco por destruir aquilo que nós queremos construir todos no futuro. Apesar de tudo, os portugueses, muito particularmente em França, se há muitos portugueses a trabalhar neste setor, tem muito a ver com a rede de empresas de portugueses que existe em França, que ainda por cima é conceituada e que no plano técnico e profissional são empresas qualificadas, reconhecidas e, em algumas áreas, no topo daquilo que são as empresas francesas para este setor.
Já que estamos a falar de empresas portuguesas, Carlos está em Paris também para participar na reunião, no encontro das câmaras de comércio e indústria portuguesa espalhadas pelo mundo. Há muito dinheiro português que vai estar reunido aí na capital francesa?
Quando nós medimos a importância, não só em termos daquilo que é a nossa demografia, o número de portugueses, nós temos que contar com os portugueses que residem fora de Portugal. Porque nós conseguimos, como país, independentemente da distância, e apesar de muitas vezes sermos criticados, não termos uma política dirigida à nossa diáspora, Portugal tem a felicidade, digo mesmo este termo, felicidade, de ter vários milhões de portugueses que, no estrangeiro, continuam de uma forma extraordinária a estar ligados a Portugal e, sobretudo, com uma vontade também ela extraordinária de contribuir para o desenvolvimento de Portugal. Esta é algo que eu repito há muitos anos, mas que aparentemente as pessoas têm dificuldade, por vezes, em Portugal, de perceber. Repare só, nós, outra vez, voltamos a tentar, estamos a tentar neste momento, que as comunidades portuguesas tenham, que sejam integradas naquilo que é um órgão de definição de política na área económica, que é o Conselho Económico e Social. Como é que é possível que o nosso país ainda tenha representado todos os setores da sociedade portuguesa e as comunidades portuguesas ainda não estejam no Conselho Económico e Social? Mas, independentemente disso, e deste, digamos, afastamento, muitas vezes, que Portugal tem em relação às suas comunidades, as próprias comunidades organizaram-se em termos de câmaras do comércio para as suas empresariais. Começaram há uns anos atrás, e aí gostaria também de elogiar, porque teve ontem, nestas iniciativas, o anterior ministro do Negócio Estrangeiro, Paulo Portas, de tentar que estas câmaras do comércio começassem a trabalhar em rede, e este trabalhar em rede de câmaras do Brasil, do Canadá, da Suíça, da Alemanha, da França, do Dubai, e várias câmaras que estão reunidas e começam a trabalhar a rede. Ou seja, elas próprias, ou seja, as próprias empresas das comunidades, começam-se a organizar no sentido de, não só terem mais oportunidades no mercado, num mundo mais global, mas muito particularmente potenciar as suas valências em conjunto para eventualmente contribuírem para o investimento em Portugal. E esta lógica de não estar à espera que Portugal faça as coisas e que somos nós que estamos no estrangeiro que as fazemos por Portugal, é uma forma de estar muito, muito, muito particular e que demonstra que não há nada, absolutamente nada no plano genético que impeça aos portugueses de serem empreendedores, de terem coragem e, muito particularmente, não estarem dependentes de lobbies A, B ou C, ou subsídio A, B ou C. Esta gente tem empresas no estrangeiro e quer contribuir para o desenvolvimento de Portugal, independentemente dali também poder encontrar algumas oportunidades de negócio. E, portanto, quando estamos numa reunião em que se fala de empresas espalhadas por todo o mundo e que a única coisa que as une é o facto de terem uma ligação afetiva a Portugal, é sinceramente algo extraordinário e sinceramente demonstra uma forma muito particular como as nossas comunidades articulam a sua relação com o país. Muitas vezes eles estão críticos, Portugal podia aproveitar muito mais o potencial das comunidades portuguesas, e sinceramente, mas independentemente disso, eles nunca deixam de ser solidários com o seu país de origem. Agora, eu acho, com toda a honestidade, que o país tem que perder este estigma da imigração e dos imigrantes. Hoje estamos num mundo global e dá-nos muito jeito aqui e ali ter portugueses que nos países em que os seus pais e os seus avós emigraram têm funções importantes no plano político, têm empresas de grande importância no plano nacional desses países e, portanto, se nos dá, e depois até vem nos jornais, portanto, nós temos é que potenciar estas mais-valias em favor de Portugal e dos portugueses. Os portugueses que estão no estrangeiro, aquilo que mais lhes interessa é que Portugal corra bem, é que Portugal tenha sucesso.
Carlos, uma última nota para esta semana. As remessas dos imigrantes, já estamos a falar de dinheiro, continuamos, subiram em janeiro quase 45%. Em janeiro de 2016 enviaram para Portugal cerca de 230 milhões de euros. Este ano ultrapassaram os 330 milhões de euros, mais 100 milhões. Como é que o deputado Carlos Gonçalves interpreta este aumento em quase 45% das remessas dos nossos imigrantes?
Olha, em parte, já acabei agora mesmo de dizer, esta vontade de ajudar, de contribuir para Portugal. E as remessas dos imigrantes é só uma cota parte daquilo que é o investimento claro das comunidades portuguesas. Os valores que agora acontecem relacionam-se com o valor do ano passado, que tinha sido muito baixo, ou seja, nós estamos a recuperar valores que já tivemos no passado. Isso é importante, é que nós possamos ter outra vez volumes de remessas que sejam, como é evidente, de acordo com aquilo que tinha sido a progressão, porque nós tivemos praticamente uma década de evolução das remessas e depois de repente tivemos um ano em que elas caíram, em alguns meses, de forma abrupta.
Há aqui uma reconfiança dos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro em relação àquilo que é o país?
Eu quero que os portugueses que estão no estrangeiro confiam sempre no país, porque, repare, até foi nos momentos de maior crise que eles enviaram mais dinheiro. Foi sempre assim na história. Mas aquilo que eu acho é que, independentemente das dificuldades do país, os imigrantes nunca deixaram de ser solidários. E, por vezes, há um decalagem entre o momento em que o país vive e aquilo que são as remessas dos imigrantes, que têm um espírito de solidariedade notável. E, portanto, eu quero acreditar que haja mais confiança, porque aparentemente podem ter percebido que Portugal não entraria novamente num momento menos tranquilo, digamos, no plano político das suas instituições, e pode ter algum benefício. Isto pode também ter a ver com alguma questão pontual, não sei, mas eu só sei que é uma boa notícia, é isso que me interessa. E, sinceramente, é isso que eu gosto de vingar, é que eu represento um conjunto de portugueses que estão no estrangeiro, que independentemente dos momentos que o país vive, são sempre muito solidários e é bom que retomem o envio de remessas que já tiveram no passado. Acho que é bom para Portugal, para os portugueses. Agora, convinha que, por exemplo, o Banco de Portugal, quando faz as suas análises e que faz as suas análises, que eles também tenham o cuidado de especificar um pouco mais e tentarmos perceber o que é que está por trás do envio das remessas ou não, porque parece que é um dinheiro líquido que entra, soma-se os euros que entram aos dólares e ficamos por aí. E eu acho que os imigrantes, quando mandam o dinheiro para Portugal, deveriam merecer por parte do nosso país também não só o reconhecimento, mas também eventualmente explicar-lhes o interesse ou não o interesse de continuar a enviar as remessas para Portugal. Também é verdade que há um conjunto de situações que acabámos de falar que podem propiciar algum envio para Portugal face à situação que poderão encontrar no futuro no país de acolhimento, e as pessoas, como é evidente, começam-se a cautelar. Poderá haver muitas razões, mas não vale a pena especular apenas por um número. Acho que é um resultado positivo. E eu, como deputado da imigração, acho que é absolutamente normal e é esta normalidade que eu quero que volte ao envio das remessas para Portugal, para toda a gente perceber que as comunidades portuguesas continuam a ser solidárias como sempre foram com o seu país.
Carlos Gonçalves, deputado do PSD, esta semana em Paris. Também em França, mais precisamente em Paris, está o deputado Paulo Pisco. Boa tarde, Paulo. Começamos pelo aumento das remessas dos imigrantes. De janeiro de 2016 para o mesmo mês deste ano, as remessas aumentaram em quase 100 milhões de euros. Os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro passaram outra vez a confiar no país. Pode-se dizer isto? Tem esta opinião, Paulo?
Boa tarde a todos os ouvintes do ponto de vista, particularmente aos que nos ouvem no Luxemburgo. E relativamente à questão das remessas, eu mantenho a minha posição de sempre. O grande problema que nós temos para fazer uma avaliação sobre o fluxo de remessas que chegou a Portugal está no facto de nós sabermos quais são as motivações. Podemos saber que o envio das remessas, seja o aumento dos fluxos, seja uma redução, poderá estar associado aos ciclos económicos mais favoráveis ou menos favoráveis. E eu acho que desta vez é também o caso. Mas aquilo que seria fundamental era sabermos quais são verdadeiramente as motivações das pessoas e as condições que levam a que haja maior ou menor volume de remessas. De qualquer maneira, Aquilo que se pode dizer relativamente a estes últimos números, que são de facto significativos se nós olharmos aos meses de janeiro respectivos, quer dizer, ao mês de janeiro de 2017 e ao mês de janeiro de 2016. E aí sim existe um aumento da ordem dos 100 milhões de euros em termos comparativos.
Qualquer coisa como 45%.
Mas se nós fizermos a análise relativamente a todo o ano, portanto aos anos precedentes, o aumento aí já é mais reduzido, é apenas de 0,83%, o que dá qualquer coisa como um aumento de mais 28 milhões. Bom, de qualquer maneira é uma subida e, sobretudo, o maior indicativo é, de facto, o aumento que é acentuado das receitas em janeiro de 2017. Eu julgo que por aí, eventualmente, nós poderíamos dizer que isso poderá ter a ver com condições económicas mais favoráveis que faz com que os portugueses estejam a mandar mais dinheiro para Portugal. Agora, eu continuo a dizer a mesma coisa relativamente à questão das remessas. Trimestralmente nós fazemos o comentário sobre as remessas e nunca sabemos as motivações pelas quais há um aumento ou há uma redução no envio das remessas. Eu julgo que isso é que era um dos indicadores fundamentais, até para podermos perceber as circunstâncias em que os portugueses estão a enviar mais ou menos dinheiro. Porquê é que isso acontece?
Portanto, com estes dados, Paulo, não dá grande importância aos aumentos ou às diminuições das remessas?
Não dou, porque isso tem um efeito verdadeiramente pendular, que mais ou menos se repete em função dos ciclos económicos. Eu acho que a questão das remessas tem que ser avaliada para além delas. Tem que ser avaliada em função dos portugueses e da circunstância em que eles se encontram e também das razões pelas quais eles mandam mais ou menos dinheiro. É óbvio que em períodos de crise, em períodos de desemprego que atingem toda a gente, as remessas acabam por ser reduzidas e em períodos em que a atividade económica tem tendência a acelerar, naturalmente há um aumento das remessas. Eu acho que pouco mais pode dizer do que isso. Tem a ver literalmente com os ciclos económicos e depois, claro, se houver um aumento muito grande das remessas relativamente a alguns anos anteriores, isso pode ter a ver também com um aumento muito grande dos níveis de imigração. Aliás, eu acho que se nós compararmos, se fizermos uma comparação relativamente a 5 anos atrás, nós vemos de facto que houve um aumento nos últimos... tem vindo a serem crescendo o aumento das remessas, o que também, obviamente, tem a ver com o grande fluxo de migração que houve nos últimos anos em Portugal, que atingiu, inclusivamente, até níveis idênticos àqueles que se registaram nos anos 60 e nos anos 70. Portanto, e aí podemos fazer alguma leitura sobre os dados das remessas. De outra maneira, eu julgo que nos repetimos um pouco sobre uma circunstância da qual as razões que levam a que ela aconteça nos escapam.
Muito bem. Paulo, esta semana ficou a saber-se, precisamente por declarações à RDP Internacional da Bastonária e da Ordem dos Enfermeiros, que os enfermeiros portugueses que estão a trabalhar, sobretudo no Reino Unido, começam a pensar seriamente em regressarem a Portugal, os receios relacionados com a saída do Reino Unido da União Europeia, a abertura de vagas no Serviço Nacional de Saúde em Portugal são as razões principais para esta tomada de posição. Como é que o deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, interpreta este retornar a casa, digamos assim?
Eu acho que podemos fazer várias leituras relativamente a essa circunstância. Eu estive há cerca de 3 semanas em Londres e em Oxford e tive inclusivamente a oportunidade de me encontrar com um grupo de portugueses que trabalhava, de profissionais qualificados, que trabalham no setor da saúde, alguns deles eram também enfermeiros. Aquilo que eu pude perceber do diálogo que tive com eles é que Por um lado, existe uma inquietação relativamente à forma como vai decorrer o Brexit. E isso tem levado, inclusive disseram isso, levaram a que, perante esta incerteza que existe no Reino Unido relativamente a profissionais na área da saúde e em todas as áreas, em muitos outros setores de atividade económica, perante esta incerteza e esta inquietação, há pessoas que decidem deixar o Reino Unido, até porque, de alguma razão, há um sentimento também de desilusão, de desapontamento relativamente à situação dos cidadãos comunitários no Reino Unido, e eu julgo que isto são um conjunto de fatores que acaba por pesar na decisão que as pessoas tomam de deixar o Reino Unido. Por outro lado, o facto de, em Portugal, haver essa abertura de vagas, isso acaba por também ajudar a que os portugueses que estão no Reino Unido a trabalhar no setor de saúde eventualmente tomem a decisão de regressar ao nosso país. Viver fora de Portugal, mesmo que se ganhe bem, e no Reino Unido ganha-se bem, os enfermeiros e os profissionais de saúde habitualmente trabalham em hospitais públicos ou privados, eles têm bons níveis de remuneração e isso é um pouco compensatório. Mas as condições de quem vive fora do país são sempre, muitas vezes, bastante mais difíceis. E as pessoas, muitas das pessoas, são jovens, ainda estão em início de carreira, na sua atividade profissional, e muito certamente há uma grande percentagem de que gostaria de fazer a sua vida em Portugal e não naqueles grupos não entre aqueles grupos de amigos de profissionais que se encontram nos cafés depois portugueses ou quando há associações encontram-se nos cafés, que é o caso que é o que acontece no Reino Unido. Portanto, eu julgo que há aqui um fator que eu considero deplorável, e eu, aliás, fiz declarações nesse sentido na sequência da minha ida a Londres, que tem a ver com o facto de o Reino Unido, o governo de Theresa May, a primeira-ministra, estar a ter uma atitude que, na minha opinião, é completamente inaceitável, que é de fazer os cidadãos da União Europeia reféns das suas negociações. Quer dizer, o governo britânico está a utilizar os cidadãos comunitários para negociar com, portanto, as condições de saída do Reino Unido com a União Europeia. E eu acho que isto é inadmissível, porque os cidadãos não podem ser a moeda de troca assim, desta forma. A União Europeia deu muito também ao Reino Unido, deu muito à Europa, em termos de paz, de estabilidade, de desenvolvimento económico. E quando um país decide sair, retém os cidadãos que lá estão depois de uma ligação de 45 anos. E não me parece que isto seja eticamente aceitável. Aquilo que eu julgo que agora é mais importante nesta fase seria, de facto, que o Reino Unido desse garantias absolutas aos cidadãos portugueses e da União Europeia de que a saída do Reino Unido não afetaria as suas vidas e a sua situação profissional. Isso é que eu acho que deveria ser feito pelo governo britânico neste momento.
Paulo, esta semana é a semana em que Theresa May vai assinar a cláusula 50 do Tratado de Lisboa. O Paulo Pisco é um deputado eleito pelos portugueses que vivem e trabalham na Europa. É um cidadão, mas é um cidadão com esta característica muito especial, que é de representar alguns milhares de portugueses. Como é que o senhor se sente ao olhar para este acionar da cláusula 50 do Tratado de Lisboa, um momento histórico? Pensava-se que a Europa, que faz agora 60 anos do Tratado de Roma, a Europa fosse algo, enfim, inamovível, mas aparentemente há quem queira andar para trás. Sente-se um bocadinho, enfim, a palavra é demasiado forte, mas sente-se um bocadinho traído.
Sinto, não é forte, eu acho que é uma designação adequada ao sentimento que tenho relativamente à atitude do Reino Unido face à Europa. Eu acho que foi uma atitude profundamente egoísta da parte do Reino Unido e tenho a certeza absoluta, até pela informação que hoje já existe, que a primeira vítima do Brexit vai ser precisamente o Reino Unido, pelos custos altíssimos que isso vai ter, tanto em termos económicos, em termos sociais. O país está dividido, inclusivamente o Reino Unido pode vir a deixar de ser um Reino Unido para ser só qualquer coisa como Inglaterra ou outra coisa assim, porque muito provavelmente, a médio prazo, as outras nações também poderão sair do que constitui o Reino Unido, como Gales, a Escócia ou a Irlanda também pode, a Irlanda do Norte também poderão vir a sair, porque em grande medida o seu desenvolvimento, o financiamento da sua atividade, de uma maneira geral, dependia em boa parte dos fundos que vinham da União Europeia. O efeito que esta saída do Reino Unido tem da Europa não tem apenas a ver com o desapontamento profundo que isso causa, é que nós hoje temos a consciência de que os valores que foram utilizados, temos a consciência claramente de que os valores que foram utilizados nas campanhas para defender o Brexit tinham a ver com sentimentos que não deveriam existir na Europa, de antipatia relativamente aos imigrantes, de controle, de soberania. E nós estamos hoje num mundo em que a divisão e as fronteiras não favorecem ninguém. A Europa afirmou-se como uma aquisição de natureza civilizacional precisamente por derrubar as fronteiras. A sua força advém da sua união, da sua unidade, da sua coesão, e o Reino Unido, num ato profundamente egoísta, com base em argumentos de xenofobia, de racismo contra outros cidadãos, acabou por querer sair da União Europeia. É claro que isto agita e perturba a União Europeia, como é óbvio, mas eu acho que a primeira vítima vai ser o Reino Unido. Depois, há a questão dos cidadãos, que é a questão central. A Europa, os países, as nações, devem fazer tudo pelos seus cidadãos, proporcionar-lhes uma boa vida, respeitar todas as suas diferenças, respeitar todos aqueles que vivem no mesmo espaço. E aquilo que nós hoje também temos aqui como uma situação, que eu há pouco referi também, é que existem cerca de 3 milhões de cidadãos da União Europeia no Reino Unido e cerca de 2 milhões de britânicos em todos os outros países da União Europeia. E isto é uma decisão que provoca uma enorme inquietação em cerca de 5 milhões, pelo menos de 5 milhões de cidadãos que estão fora dos seus países. E isto é algo que em mim provoca um profundo desapontamento relativamente à decisão que foi tomada. Claro que isto vai ter um preço, elevado, e eu lamento que o Reino Unido saia da União Europeia, de facto, porque mesmo que tenha tido sempre, como se costuma dizer, um pé dentro e um pé fora, é óbvio que o Reino Unido é uma das peças centrais da construção europeia. Portanto, quando se cria uma organização com a dimensão da União Europeia para evitar que novas guerras surjam no continente europeu e depois esse é o primeiro país a sair, eu acho que isto é de uma profunda irracionalidade e que não beneficia ninguém.
Paulo Pisco, em França, 4 regiões introduziram uma medida que obriga nas obras os trabalhadores a falarem francês. É a chamada cláusula Molière. Isto abrange sobremaneira a comunidade portuguesa, porque Portugal é o segundo país com mais trabalhadores envolvidos depois da Polónia. Como é que o senhor olha para esta cláusula Molière? Basicamente, é quem quer concorrer às obras públicas francesas tem que falar francês.
Bom, eu olho para esta medida que foi aplicada mais recentemente pelo Conselho Regional da região da Ile-de-France, mas que já tinha sido aplicado noutras regiões, como na Normandia, Meaux-de-Seine e Auvergne, também com surpresa e com profundo desapontamento, é que, em primeiro lugar, isto é, mais uma vez, aquelas medidas de direita que têm aquele espírito um pouco protecionista e nacionalista de querer que os empregos sejam, em primeiro lugar, para os franceses. Nós temos observado que aqui em França esta medida tem sido apoiada pelos setores de direita e também muito particularmente pela Frente Nacional da Marine Le Pen, e que a esquerda tem contestado estas medidas. Até porque esta medida que agora foi introduzida na Ile-de-France é profundamente contraditória com o espírito e as leis europeias, porque se trata de uma discriminação que é claramente contrária a toda a legislação que existe sobre o emprego e sobre a liberdade de circulação no espaço europeu. Portanto, trata-se de uma cláusula de natureza discriminatória que está a impor uma preferência nacional. Nós recordamos, por exemplo, aquilo que o Trump dizia de America First, e todos nós ficámos com os cabelos em pé, e, portanto, agora há aqui várias regiões que estão a aplicar o mesmo princípio, que já, na realidade, já não é novo. Isto começou num município, e há outros municípios, além de regiões, que também têm aplicado esta regra, que era também um município de direita em Angolema. Agora, é claro que isto vai afetar, essencialmente, as empresas que têm trabalhadores destacados aqui em França. E a grande contradição é que nós estamos num mercado aberto. Um mercado aberto em que as empresas de todo o espaço europeu podem concorrer a concursos, neste caso não é apenas de obras públicas, mas também de transportes na área da formação profissional e também de consultoria. Os argumentos invocados são pelos conselhos regionais, são os da necessidade de haver a compreensão das medidas de segurança. Mas, na realidade, por trás deste tipo de preocupação, esconde-se aquilo que a natureza, a verdadeira natureza desta medida, que é limitar o acesso de empresas de outros países, sobretudo pequenas e médias empresas, a contratos públicos, e que a área da construção é mais afetada. Ora, como aqui em França, a seguir, como disse muito bem, a seguir aos polacos, são as empresas portuguesas as que têm as maiores cotas de mercado, da ordem dos 16%, isto significa que as empresas portuguesas poderão ser afetadas. Eu não sei se isto depois na prática virá ou não a ser afetado, se na realidade haverá ou não dificuldades, porque se refere que basta haver um tradutor para que a situação fique resolvida. Bom, de qualquer maneira, isto é o princípio que está por trás. É um princípio que está por trás. E há muitas empresas portuguesas, na realidade, que estão aqui, porque a área da construção é uma área que entre a comunidade portuguesa é muito importante. Cresceu muito nos últimos anos. Há muitos empresários de pequena, média e grande dimensão que estão aqui e que muitas vezes subcontratam para as suas obras, os seus projetos, subcontratam empresas em Portugal. E, portanto, e a questão pode colocar-se a esse nível, da mesma maneira que empresas portuguesas que queiram entrar aqui em concurso poderão ter, se não tiverem esse requisito, que é o de falar na francesa ou de arranjar os tradutores, poderão ser colocadas em causa.
Paulo Piscova, pretende fazer alguma coisa através do Parlamento em Portugal?
Isso é uma situação que deve ser levantada também a nível da Assembleia da República. Devem ser feitos alertas relativamente à necessidade de esta decisão ser contestada e, sobretudo, ser acompanhada, de saber de que modo é que isto pode ou não estar a atingir empresas portuguesas. E, sobretudo, há aqui uma coisa que eu acho que é essencial. A União Europeia, tal como Portugal está obrigado, como todos os países europeus, está obrigado ao cumprimento de regras do direito comunitário. E, portanto, aqui a questão essencial é saber se a França está ou não também a cumprir as regras do direito comunitário quando aplica uma medida desta natureza. Houve declarações recentes da Comissária Europeia do Emprego que disse claramente que a aplicação destas regras pelos conselhos regionais era uma discriminação contrária à legislação do emprego. Portanto, eu acho que a União Europeia tem que ser interpelada e eu julgo que uma das coisas que nós podemos fazer, e eu também tentarei fazer, e irei fazer isso, era uma das coisas que eu podia fazer, era através dos nossos deputados no Parlamento Europeu fazer questionar a própria Comissão Europeia sobre esta situação.
Paulo Pisco, um abraço, até para a semana.
Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.